Alô amigos, alô amigas da Rádio Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e como sempre é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, onde podem nos acompanhar ao vivo no síncrono de segundas a sextas-feiras de 8 a 9 horários de Buenos Aires, 11 a 12 UTC. Também lembrem que podem nos acompanhar usando o celular, utilizando o app da própria RAI ou o da Rádio Nacional Argentina, também o app da Rádio Garden. E ainda a onda curta, a gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção sempre são confirmados com o cartão eletrônico, uma versão eletrônica de QSL. Para tanto, os informes devem ser encaminhados para qslrai@gmail.com. E lembrem que às terças e sextas-feiras apresentamos o programete dx.com.ar. O programa de hoje traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e também hoje estaremos falando em cultura e em espetáculos, muitas novidades nesse mundo. E também hoje estaremos lembrando, homenageando um enorme violonista argentino, muito identificado como jazz, mas não apenas, chamado Oscar Alemán. Também, é claro, aproveitaremos para escutar um pouco da sua muito boa música. Nos acompanha na operação técnica hoje Santiago Conde e é com ele que vamos para as informações. Javier Milei viaja para os Estados Unidos com uma pequena comitiva para se reunir com o chefe do FMI e Elon Musk. O porta-voz da presidência argentina, Manuel Adorni, disse que o chefe de Estado está viajando num voo especial para Washington, D.C. Às 17 horas 15 minutos desta quinta-feira, ele terá uma reunião com o bem-sucedido empresário americano e novo administrador do Departamento de Eficiência da Casa Branca, Elon Musk. Além disso, às 19 horas, ele partirá para a sede do FMI, o Fundo Monetário Internacional, onde se reunirá com Georgieva. E amanhã, sexta-feira, às 13 horas, horário da Argentina, o presidente Javier Milei fará um discurso intitulado O Modelo Econômico Argentino, na sede do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Um pouco depois, às 15 horas, ele se reunirá com o presidente do Banco Mundial, Arai Benga. Finalmente, no sábado às 13 horas, Javier Milei discursará na Conferência de Ação Conservadora, que também contará com a presença do presidente Donald Trump, e na mesma noite, às 22 horas, ele partirá num voo de volta para Buenos Aires, aonde chegará às 8 horas 20 minutos da manhã do domingo, disse o porta-voz da Argentina. Na sequência, a reportagem com a agenda do presidente argentino nos Estados Unidos é da TV Pública Argentina.
Bien, viaje del presidente Jimé a Estados Unidos, en un momento clave.
Sí, así es. Sale hoy, pasadas la medianoche, minutitos después. Va a llegar mañana a la mañana a las 10 a Washington, D.C. Tiene una agenda muy cargada. Estamos hablando de una agenda que estuvo trabajando el gobierno para lograr varias reuniones importantes. La primera va a ser con Elon Musk, que no solo es el dueño de X o ex Twitter.
Es funcionario.
Es funcionario de la Casa Blanca, lo vemos ahí siempre en las fotos con Donald Trump en el despacho presidencial. Él es el cargo que tiene, miren cómo se llama, Departamento de Eficiencia de la Casa Blanca.
Sturzenegger.
Mira. Es un Sturzenegger, exactamente, yo pensé lo mismo, un ministro de desregulación. Y después tiene la reunión más importante de todas, que es con Cristalina Georgieva. Estamos hablando de mañana ya a las 17, porque bueno, estamos en medio de las negociaciones con el FMI y su titular había acordado este encuentro ya desde hace varios días antes, así que va a ser clave, porque ya se reunió varias veces, pero bueno, estamos siempre con que se cierre el acuerdo, se cierre el acuerdo. Bueno, esta es una reunión estratégica.
La letra chica, la letra chiquitita, y ahí vamos, y ahí vamos.
Sí, exacto.
Bueno, si para diciembre de 2025 no va a haber cepo, como dijo el presidente de la Nación en la última entrevista, evidentemente se tiene que terminar de acordar. Viste que el Fondo Monetario Internacional le gusta saber cómo va a ser el tema del dólar, ¿no?
Sí, desde ya.
Bueno, exacto. Bueno.
Y es ahí donde está alguna divergencia, ¿no?
Exactamente. Ese es el tema que está trabado porque, según Luis Caputo, se acordaron los montos, se acordaron los plazos, pero bueno, falta esta cuestión del tipo de cambio, si va a haber o no devaluación. El gobierno no quiere saber nada. Y el FMI le pide algo que se llama cotización flotante.
Okay.
Que es una forma de decir que tiene que haber cierta capacidad de maniobra. Pero bueno, esa es la reunión más importante que tiene el presidente de todo este viaje. Pero la agenda sigue porque el viernes tiene dos encuentros. Primero va a estar hablando en el Banco Mundial, en la sede del Banco Mundial. Allí va a hablar del modelo económico argentino.
Mira.
Va a exponer y más tarde va a estar reuniéndose con el titular del Banco Mundial, otro organismo internacional de crédito, y el encuentro va a ser con Ayab Banga, que es el nombre del titular del Banco Mundial, y a la noche tiene el evento más
social. Claro, la vedette de la agenda.
Exacto, sí. Estamos hablando de la acción política conservadora, un encuentro de líderes de derecha, en donde también va a hablar Donald Trump, van a hablar los dos mandatarios.
Hasta el momento no está confirmada, corregime, Jime, una reunión entre Trump y Milei, pero quizá ahí tienen la posibilidad de algún encuentro informal, probablemente.
Es así como decís vos, el gobierno tiene el objetivo de que Milei se cruce con Trump en este ámbito informal, por fuera del protocolo institucional de los dos países, así que vamos a ver si eso efectivamente se produce. Por ahora, la bilateral formal, hasta ahora nunca
ahí va a haber foto. Ahí va a haber foto.
Si hay encuentro, hay foto.
Sí.
Si hay encuentro, hay foto.
Y si hay foto y video.
Y si hay foto y video. Bueno, vamos a ver si se logra. Es una decisión. No es que, uy, justo te encontraste de casualidad.
No, desde ya.
Sí, no se encuentran de casualidad. Si se encuentran es porque hubo una decisión de parte de Donald Trump que no lo va a recibir en términos oficiales. No va a haber esa tan deseada bilateral. Pero sí, por lo pronto, puede haber un encuentro casual que, como decimos, no es tan casual.
Bien,
bueno,
Jime.
Gracias, estaremos atentos, ¿sí? Estaremos repasando.
E vamos agora para a Patagônia Argentina, onde os incêndios ainda estão ativos no Parque Nacional Lanín. Martín Toledo, chefe do Departamento de Incêndios, Comunicações e Emergências do Parque Nacional Lanín, conversou ontem com a Rádio Nacional Argentina sobre os incêndios na Patagônia e explicou as circunstâncias desfavoráveis que ocorreram durante esses dias no local. Estamos falando de um incêndio que cobre 22.300 hectares. Tem 332 bombeiros na linha de fogo e 850 pessoas trabalhando em toda a operação. Tem pessoal de segurança, pessoal técnico e logística para atender a todo o território, disse ele. Martín Toledo mencionou que está ficando quente e que há condições climáticas que favorecem o fogo. Dos oito setores onde os incêndios estão ocorrendo, há quatro deles que têm um incêndio bastante ativo. O fogo está mais concentrado numa reserva natural estrita no Parque Nacional Lanín, onde a biodiversidade é preservada e a Araucária araucana, o nome das árvores milenares à área, são protegidas, explicou ele. Toledo acrescentou que 3/4 da floresta da Araucária Araucana está queimando como incêndio e também mencionou que não houve uma única janela de tempo favorável para conseguir interromper o fogo.
Semanas hace que estamos hablando del fuego, cuando parece que otro tema nos lleva, nos recuerdan que siguen los focos, cuando no es Bolsón, es cerca de los Alerces, Trevelin, y si no, ahora apareció Neuquén, con realmente una tragedia en términos de la naturaleza, más allá de que por suerte parece que no hay víctimas humanas ni de animales. Vamos a ver cómo está el Parque Nacional Lanín. Hablan de de miles de hectáreas dañadas. Vamos a hablar con Martín Toledo. Martín es el jefe del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias del ANIN. Hola Martín, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo anda?
Muy bien Martín, gracias por atendernos. Y la pregunta es, ¿cómo están las cosas?
Hola, ¿qué tal? Bueno, es una pregunta bastante amplia, pero sí. Bueno, voy explicando un poco la situación del incendio y después del operativo. Primero te cuento que hoy estamos hablando de un incendio, el que está ubicado en Parque Nacional Lanín, denominado Valle Magdalena, una superficie que abarca ya las 22.300 hectáreas. Bueno, se habló un dispositivo de personal que hoy te puedo decir que hay 332 brigadistas en línea de fuego y alrededor de 850 personas que bancan todo este operativo, ¿no? Seguridad, 100 de la provincia y toda la logística y la técnica que soporta toda esta cantidad de brigadistas en territorio.
¿Cómo está el tiempo?
Bueno, ahí hoy tenemos un día bastante caluroso y con condiciones que favorece el tema del fuego. Nosotros ahora tenemos dividido este incendio en 8 sectores, de los cuales hay 4 con actividad bastante, de un fuego bastante activo. Y bueno, y producto a la visibilidad, hoy tenemos estabilidad atmosférica, ¿no? Eso quiere decir que hay mucho humo en el lugar, la parte baja, y sabemos que para hoy esa inestabilidad, ¿no?, atmosférica que hace, explico un poquitito, que hace que todo el gas más pesado lo sostenga en la parte baja y el más liviano sea como un tapón de todos estos valles. Cuando esos dos gases se igualan temperatura, se rompe esta columna, ¿no?, del humo que está disperso por todo el incendio, se hace un poco vertical y ahí es donde se arman estas famosas columnas convectivas que se ve de mucha distancia, que es una columna de humo muy alta, que esa es la que nos está provocando muchos problemas.
Vaticano diz que exames de sangue do Papa Francisco mostram leve melhora. A condição clínica do Santo Padre é estável, informou a Santa Sé.
O Papa Francisco apresentou uma pequena melhora nesta quarta-feira, particularmente nos índices inflamatórios. Foi o que mostrou os resultados dos exames de sangue divulgados pelo Vaticano. O Santo Padre, de 88 anos, completou o 6º dia de internação no Hospital Gemelli, de Roma. A princípio, ele foi hospitalizado para tratar uma bronquite e mais tarde foi diagnosticado com uma pneumonia bilateral, quadro em que a infecção afeta os 2 pulmões. De acordo com o boletim médico, as condições clínicas do Papa argentino estão estáveis. Ainda nesta quarta, a primeira-ministra italiana visitou o pontífice por 20 minutos, garantindo que o encontrou alerta e receptivo. Em um comunicado, Giorgia Meloni ressaltou que os dois brincaram como sempre e que o Papa não perdeu seu senso de humor. O diagnóstico de pneumonia dupla causou alarme generalizado sobre a saúde do Papa após uma série de problemas nos últimos anos, de cirurgia de cólon e hérnia a problemas para caminhar. Em meio a muita especulação online, incluindo relatos de sua suposta morte, o Vaticano emitiu um boletim na quarta-feira dizendo que ele passou uma noite tranquila na suíte papal do hospital. Após o café da manhã, o chefe da Igreja Católica se dedicou às atividades de trabalho com seus colaboradores mais próximos.
Continuamos agora no Brasil, onde a denúncia aponta que Bolsonaro e Braga Neto eram os líderes do golpe. A PGR diz que o plano começou com ataques às urnas eletrônicas em 2021.
O ex-presidente Jair Bolsonaro e o general Walter Braga Neto, candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022, foram apontados como os líderes da organização criminosa acusada da tentativa de golpe, numa trama conspiratória contra as instituições democráticas. É o que afirma a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O PGR, inclusive, sustenta que Bolsonaro e Braga Neto sabiam e concordaram com o plano de assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em 2022. A denúncia foi embasada em manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens. De acordo com as investigações, o plano de golpe teve início em 2021 com ataques sistemáticos às urnas eletrônicas. Inclusive, em 2022, Bolsonaro reuniu embaixadores e representantes diplomáticos para acusar fraudes no sistema eleitoral. A denúncia aponta que durante o segundo turno das eleições foram mobilizados órgãos de segurança para tentar impedir eleitores de votar em Lula, que era candidato de oposição. A organização criminosa chegou a pressionar o comandante do Exército e o alto comando para impedir que o presidente eleito Lula assumisse o cargo. De acordo com a PGR, os acusados continuaram o discurso de fraude e mantiveram a militância com os acampamentos montados em frente a diversos quartéis do Exército em vários estados. Em 8 de janeiro de 2023, pessoas envolvidas no esquema atuaram na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para facilitar os atos de violência e depredação contra prédios públicos dos três poderes em Brasília. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro manifestou estarrecimento e indignação após a denúncia. O advogado Paulo Cunha Bueno afirmou que não foi encontrado nenhum elemento ou mensagem que conecte o ex-presidente à narrativa construída na denúncia. A defesa de Braga Neto chamou a denúncia de fantasiosa e cobrou acesso aos autos. Já os advogados do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, ainda vão analisar o documento. A reportagem aguarda os posicionamentos dos outros denunciados. E o Ministério da Defesa informou em nota que considera importante a denúncia para distinguir as condutas individuais e as das Forças Armadas. Na avaliação do ministro José Múcio Monteiro, é mais um passo para se buscar a responsabilização correta, livrando as instituições militares de suspeições equivocadas. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
E continuando com o inquérito do golpe de Estado no Brasil, Cid diz em delação que Carlos Bolsonaro comandava o chamado gabinete do ódio. Alexandre de Moraes retirou o sigilo do documento ontem, quarta-feira.
Carlos Bolsonaro era quem comandava o suposto gabinete do ódio no Palácio do Planalto, afirmou o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, em colaboração premiada com a Polícia Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do documento nesta quarta-feira. O grupo conhecido como Gabinete do Ódio era investigado pela Polícia Federal por criar e difundir notícias falsas para atacar autoridades, instituições, o processo eleitoral e os poderes da República. Três homens integravam o gabinete, que ficava numa sala pequena no terceiro andar do Palácio do Planalto. Segundo Cid, havia relação de subordinação deles com Carlos Bolsonaro, que era quem dizia o que deveriam publicar nas redes sociais. Mauro Cid contou que as publicações no Facebook e no WhatsApp eram feitas pelo próprio ex-presidente Bolsonaro, mesmo mensagens de notícias falsas ou ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Carlos era o responsável pelas outras contas do ex-presidente, como Instagram e Twitter. Cid contou que o gabinete mantinha contato com influenciadores apoiadores do governo de Jair Bolsonaro para indicar conteúdos para publicação. Em outra parte da delação, Mauro Cid relatou a proximidade da relação com influenciadores. No dia 12 de dezembro de 2022, por exemplo, quando o cacique Sererê foi preso, o ex-presidente Bolsonaro autorizou a entrada de Oswaldo Eustáquio, Paulo Souza e Bismarck Fugazza no Palácio da Alvorada para evitar que fossem presos. Cid afirmou ainda que Souza e Fugazza tinham contato direto com o ex-presidente e acreditavam que CACs, donos de armas, apoiariam Bolsonaro num eventual golpe de Estado como uma espécie de tropa civil. A reportagem enviou mensagem para o advogado de Carlos Bolsonaro, mas ainda não obteve resposta. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Bruno.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, a Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mondo.
Datas comemorativas pela RAE Argentina ao mundo. E falemos agora numa data comemorativa para homenagear o violonista de jazz argentino Oscar Alemán. Em 20 de fevereiro de 1909, e na província argentina de Chaco, nasceu este excepcional violonista chamado Oscar Alemán, uma figura central, referência obrigatória e inesquecível do jazz argentino. A data é um bom motivo para conhecer a sua vida e um pouco também da sua obra. E a seguir, a RAE apresenta Uma História Argentina do Jazz. E hoje vamos falar integramente do violonista argentino Oscar Alemán. O jazz, e em particular o norte-americano, está lotado de histórias dramáticas, quase sempre absolutamente reais, de músicos que morreram esquecidos, abandonados, pobres e em plena juventude, depois de terem consumido sem controle álcool e drogas. Situações antes próprias às letras de tango ou de samba. Bix Beiderbecker, célebre cornetista, morto aos 28 anos, e Charlie Parker, não menos célebre saxofonista, morto aos 35, são arquétipos que demonstrariam que a prática do jazz pode ser, sem os devidos cuidados, fortemente perigosa e até fatal. Mas se bem o uso de drogas e de álcool parece ter sido intenso nesse meio, e segundo contam as histórias, se deve considerar que durante o que poderia se denominar infância do jazz, coincidiu com uma vigência da lei seca entre 1919 e 1933 em todos os Estados Unidos. O auge criminal consequente da produção, tráfico, venda e consumo, todos ilegais de bebidas alcoólicas, ficou na história como os furiosos anos 20 e serviu de assunto para não poucos filmes. Tudo com fundo de jazz? Claro, música que não teve a menor culpa. Porém, e mesmo quando o mundo do jazz possa se considerar um pouco desenfrenado, com certeza a imensa maioria dos seus músicos foram responsáveis personagens que, enquanto apenas bebiam água ou refrigerante, presentearam ao mundo magníficas melodias. Pelo contrário, tem algo de verdade nas lendas de pelo menos os inícios desta linda música que nos ocupa, que falam da humilde origem que, outra vez, a maioria dos seus criadores e intérpretes. O jazz argentino guarda histórias desse tipo, carregadas de dramatismo, e hoje nos estenderemos em uma personagem central, referência obrigada e inesquecível do nosso jazz. Se trata de Oscar Alemán, excepcional violonista e, muito possivelmente, o primeiro showman argentino. Nascido em 1909 na província argentina de Chaco e filho do violonista folclórico Jorge Alemán, que em 1915 tentou fazer fortuna aqui em Buenos Aires, Oscar Alemán começou aos 6 anos a aventura de triunfar no áspero mundo do espetáculo. O seu pai conseguiu alguns contratos breves em salões aqui da capital, enquanto o menino Oscar sapateava. Quase na miséria, Jorge Alemán deixou a esposa doente aqui em Buenos Aires e viajou para o Brasil com todos os filhos à procura de uma sorte melhor, mas os problemas o acompanharam. A sua esposa faleceu e, diante da evidência de que não conseguiria subsistir, o chefe de família enlouqueceu e se suicidou, o que obrigou os irmãos a se separar. Aos 10 anos, Oscar Alemán era um menino das ruas da cidade de Santos, passando privações que tentavam diminuir dançando a troca de moedas. E foi então que, de maneira intuitiva, aprendeu a tocar cavaquinho e se transformou em um virtuoso, o que lhe serviu, já adolescente, para integrar a dupla Os Lobos, como o violonista brasileiro Gastón Bueno Lobo, e em 1925 se apresentar em diversos palcos de Buenos Aires sob o nome de Lelups. A necessidade fez com que Oscar Alemán tocasse, além de cavaquinho, violão, contrabaixo e ukelele, além dos mais diversos instrumentos de percussão. Também cantava em espanhol, em português e em francês e dançava quantos ritmos lhe fossem oferecidos. Foi assim que, com o violinista de tango Elvino Vardaro, a dupla Os Lobos se transformou no Trio Víctor, que interpretava a música típica de Buenos Aires e gravou vários discos. A vida começava a prestar atenção a Oscar Alemán. Em 1929, Oscar viajou para a Europa, contratado por uma companhia musical em turnê, até que em 1932 foi contratado por Josephine Baker, uma figura estelar em todos os palcos, com quem percorreu quase todo o velho continente. Tocando em Paris, começou a frequentar o Hat Club da França, cuja figura principal era, na época, o violonista cigano Django Reinhardt, de quem Oscar Alemán se fez amigo. Tinha grandes semelhanças nos estilos de ambos violinistas. Essa é uma gravação de Oscar Alemán de 1938, realizada na cidade de Copenhague. A invasão nazista a Paris acabou com a experiência de Oscar Alemán na Europa e, em 1941, ele voltou para a Argentina, onde finalmente triunfou e onde, por mais de 20 anos, foi considerado o mais consumado intérprete de swing. Dele se dizia que sempre punha jazz no que tocava. Como seu quinteto, Oscar Alemán gravou mais de 40 músicas nos 6 anos seguintes e seguiu com as suas bem-sucedidas apresentações em teatros, rádios e confeitarias, além de realizar turnês por diversos países sul-americanos. Contudo, a partir dos primeiros anos da década de 50 e até 1971, Oscar Alemán se distanciou dos palcos para se dedicar ao ensino quase em exclusividade e apenas se apresentou para audiências reduzidas em muito poucas ocasiões, até que em 1971, num show acompanhado pelos seus alunos, retornou com sucesso aos palcos, gravando 2 discos acompanhado pelos mais destacados músicos de jazz argentinos da época. Os 2 discos, por arranjos e execução, são considerados magistrais e mostram que mantinha intactas as suas condições, a essas alturas já lendárias para o swing. Oscar Alemán faleceu no ano seguinte, em 1980, e constitui uma das lendas do jazz argentino, confirmando, pelo menos nessa parte, a frequente origem muito humilde de muitos músicos de jazz. Encerremos este capítulo dedicado a Oscar Alemán com uma música chamada Gabilú, gravada pela orquestra de Jorge Anders e apresentando como solista, claro, o violonista Oscar Alemán. O registro pertence ao último disco gravado pelo nosso artista de hoje. E estávamos escutando o genial violonista argentino Oscar Alemán, a quem dedicamos hoje todo este comentário dentro da sessão Uma História Argentina do Jazz.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina, Mian Xiao.
RAI, Argentina vers le Mundo.
RAI, Argentina to the World.
RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentinian in the World.
RAI, Argentina al Mundo.
Ingressamos na sessão destinada à cultura e espetáculos, começando com um show dentro de um festival muito tradicional aqui na Argentina. Com chuva, com música e com fortes mensagens políticas, foi o desenvolvimento do tradicional festival argentino chamado Cosquín Rock. E esta edição, a 2025, do Cosquín Rock, teve início com uma vibrante comemoração, pois se tratava do 25º aniversário. E foi toda uma festa, apesar da chuva que ameaçava atrapalhar o dia. Mais de 120 mil pessoas se reuniram em Santa Maria de Punilla, província argentina de Córdoba, para desfrutar de um festival repleto de rock, colaborações históricas e protestos políticos. A tempestade deu lugar ao calor e à umidade, enquanto os artistas faziam shows memoráveis, alguns com mensagens claras sobre a situação social e política da Argentina. Figuras como Dillom, Não Te Vai Gostar e Woz se destacaram pelas suas posições contra o governo de Javier Milei, defendendo artistas como Maria Becerra, Lali Espósito e Milo J., artistas que habitualmente são alvo de críticas por parte do presidente argentino. Em tom irônico, Dillom defendeu Maria Becerra durante o seu show no Cosquín Rock, usando o apelido dado a ela pelo presidente Javier Milei, e disse: "Quem se mete com Maria Becerra se mete comigo, viu?" Com uma mistura de gerações, o Cosquín Rock ofereceu um dia inesquecível, com apresentações de bandas icônicas como Divididos, Babasônicos e Guasones. O festival, que teve os seus ingressos esgotados no primeiro dia, apresentou um público diversificado e unido, reafirmando o evento como um marco do rock nacional. Na sequência, escutamos a banda Babasônicos, uma das muitas que participaram no evento realizado no último fim de semana na província argentina de Córdoba.
En el remanso de la noche impostergable, nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos.
E continuamos com o filme argentino A Mensagem, que concorre pelo Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim. O diretor argentino Ivan Fund estreou na competição oficial da Berlinale como seu primeiro longa-metragem, A Mensagem, uma road movie emocionante sobre laços familiares e como a maturidade significa perceber que a inocência da infância é um tesouro a ser protegido, especialmente num país onde é cada vez mais difícil sobreviver. No seu filme, em preto e branco, Ivan Fund conta a história de Anika, uma menina de 9 anos que aparentemente tem o dom de se comunicar com os animais. Vendo uma oportunidade de ganhar dinheiro com a habilidade da menina, a sua avó e o seu parceiro, que tem a guarda da criança, saem numa jornada pela zona rural da Argentina, oferecendo os seus serviços como médium de animais. A edição 2025 da Berlinale culmina no próximo domingo, dia 23, sob a sombra do avanço neonazista. E o festival nunca esteve alheio a questões políticas. Defendemos o direito de nossos cineastas de falar sobre os impulsos por trás do seu trabalho e as suas experiências no mundo, disse a nova diretora do famoso Festival de Cinema Alemão, Tricia Tuttle. Escritora mineira Adélia Prado recebe Prêmio Camões 2024. A premiação foi entregue pelos presidentes do Brasil e Portugal.
A escritora mineira Adélia Prado recebeu na noite desta terça-feira em Brasília o Prêmio Camões 2024, entregue pelos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. A cerimônia foi realizada no Palácio do Itamaraty e a poetisa foi representada por seu filho Eugênio Prado por motivo de saúde. Adélia Prado, de 89 anos, que também é professora, filósofa, romancista e contista, venceu o mais importante prêmio de língua portuguesa em junho de 2024. Em seu discurso, o presidente Lula ressaltou que Adélia Prado nos ensinou que a vida é mais tempo alegre do que triste, sendo esta uma lição atual e necessária.
Em tempos de crises econômicas, catástrofes climáticas, guerras e pandemias, não sucumbir ao desalento é um ato de resistência. É na desesperança, no medo e no ressentimento que viceja o ódio como projeto político. Adélia nos inspira a fazer política como ela faz poesia. As pessoas estão no cerne de sua escrita, assim como deveriam estar no centro de qualquer ação de governo.
O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, falou que o prêmio mostra a importância da língua portuguesa e destacou que Adélia é um retrato das simbioses que representam o Brasil.
Ela retrata aquilo que é um humanismo cristão, com uma poética de interrogação, mas de esperança. E essa percorre outros poetas. Mas o que há de extraordinário em Adélia é o facto do Brasil ter mudado muito em termos sociais e em termos religiosos, e a poesia de Adélia ter continuado a ser sempre atual, mais do que atual, pioneira.
Muito emocionado, Eugênio Prado leu mensagem da mãe em agradecimento pela honraria.
A celebração da poesia é e será sempre sinal de que um povo preserva o tesouro inestimável de sua língua. Como afirmei certa vez, toda compreensão é poesia. Clarão inaugural que névoa densa faz parecer velados diamantes. Fiel ao chamado da poesia, qualquer povo encontrará a porta que se abre para a realidade.
O valor da premiação é de 100 mil euros, um dos maiores do mundo entre os prêmios literários. A premiação é concedida por meio de subsídio da Fundação Biblioteca Nacional, entidade vinculada ao Ministério da Cultura e do Governo de Portugal. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Ficamos ainda no Brasil, onde amigos e familiares destacam o legado de Cacá Diegues. O cineasta brasileiro faleceu no Rio de Janeiro semana passada.
O corpo do cineasta Cacá Diegues foi cremado na tarde deste sábado no cemitério do Caju, zona portuária do Rio, em cerimônia fechada. Mais cedo, familiares, amigos e admiradores estiveram presentes no velório aberto ao público, realizado no salão do Petit Trianon, Palácio Centenário, sede da Academia Brasileira de Letras. Diegues ocupava a cadeira de número 7 da ABL, eleito em 2018, sucedendo o colega cineasta Nelson Pereira dos Santos, que morreu no mesmo ano. A filha Isabel Diegues contou que o pai era um idealista, sempre curioso com o futuro, e que considera que o legado deixado por Cacá é o de um grande pensador da cultura brasileira.
Ele cresceu querendo
conhecer, descobrir, lançar luz sobre um Brasil que era o Brasil que interessava a ele. E eu acho que ele era, de alguma maneira, um idealista no sentido de se arremessar sempre para o futuro. E aí eu acho que a importância dele para a cultura brasileira é imensa. Eu acho que ele fincou pé em promover, pensar, inventar uma cultura para o Brasil e uma cultura original, misturado, uma cultura da alegria.
Entre os amigos que foram se despedir, a atriz Glória Pires lembra que não participou de nenhum filme que Diegues realizou, mas conta que ele se tornou um amigo e que foi muito impactada pela sua obra.
Tem dois filmes que marcaram a minha vida, Bye Bye Brasil, Chuvas de Verão. Eu conheci um grupo de amigos, a gente participou de alguns eventos onde o Cacá trazia informações sobre filosofia, sobre cinema, sobre criação. Um cara muito combativo, né? Um cinema de denúncia, de crítica, mas ele sendo uma pessoa muito afetuosa e muito inclusiva também.
O jornalista Rui Castro destacou que Diegues foi um grande incentivador do cinema brasileiro e que seu legado vai além da sua atuação como cineasta.
Sempre acreditou no cinema brasileiro. Em várias épocas o cinema brasileiro teve realmente muito para baixo, né? Destruído pelo Collor, pelo mercado, pelos exibidores principalmente. O Cacá sempre esteve lá na linha de frente, nunca deixou de filmar, e então nós temos uma dívida muito grande com ele. Então e aí com relação à herança, ao legado dele, eu espero que em breve comece a haver um pouco mais de atenção para essa coisa dele como um pensador do Brasil.
O cantor Gilberto Gil lembrou que teve várias colaborações com Cacá Diegues, sendo a última trilha sonora da continuação do filme Deus é Brasileiro, que tem previsão de estreia em outubro deste ano. Gil falou do lado profissional e de sua visão pessoal do amigo, com quem convivia também como acadêmico da ABL.
Uma obra construída com tanto talento e tanto gosto, tanto compromisso com a interpretação e a reinterpretação permanente do significado do país, da nação, enfim, um homem doce, um homem muito tranquilo, isso também pesa em tempos de hoje, isso é um valor extraordinário, sempre foi, mas é muito mais ainda hoje, né? Então tem isso, é uma pessoa que deixa muita saudade.
Cacá Diegues teve 3 filhos e uma enteada, 2 do casamento com a cantora Nara Leão e 2 com Renata Magalhães, com quem estava casado, além de 4 netos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
E depois do seu show ser censurado, Milo Jota reiniciou a sua turnê latina em 4 países. Com apenas 18 anos de idade, Milo Jota tem uma história que nunca esquecerá e que o diferencia do resto da cena urbana argentina. Ele foi censurado num show gratuito que reuniu 20 mil adolescentes na ESESMA. A ESESMA é, como é conhecida, as instalações da ex-Escola de Mecânica da Marinha Argentina, que funcionou como um centro clandestino de detenções e torturas durante a última ditadura militar. E além da liminar assinada por um juiz para impedir que o público sequer entrasse no centro de detenção e desaparecimento, houve uma operação policial. Charlie Garcia foi um dos músicos que se solidarizou com o cantor. Esse fato, justificado pelo ministro da Justiça, Mariano Cunha Liberona, permaneceu como um cartão postal histórico. Na noite de terça-feira, Milo Jota retomou a sua turnê no Peru. E na quarta-feira, 12 de fevereiro, semana passada, na ESESMA, como falei, um dos principais centros clandestinos durante a última ditadura militar, poucas horas antes do início de uma prévia gratuita do seu recente álbum e com a presença de 20 mil adolescentes, o show de Milo Jota foi censurado. O governo de Javier Milei enviou uma operação de segurança incomum, incluindo caminhões hidrantes, para reforçar esse ato de censura. Acho que reunir 20 mil pessoas em um espaço de memória não agrada ao governo, disse o jovem músico num vídeo gravado no local. Não houve nenhuma explicação oficial para o ato de censura. Em 2 anos, Emilio Jota entrou na lista dos 350 artistas mais ouvidos do mundo no Spotify e colocou 6 músicas entre as 50 mais ouvidas globalmente. Com 166, o nome de seu último material, os seus produtores dizem que Emilio Jota, aos 18 anos, oferece um trabalho provocativo e mais maduro. Desse recém-lançado material, então, escutamos Emilio Jota numa música intitulada Buen Día, Portación de Rostro.
Compro con falso respeto y por respeto soy honesto. Hay money pegada en el techo por lo que escribí en el bondi. Tengo los juntos bien puestos y par de millones en el poti. Pero modesto aunque gane 20 veces más que el resto. Estoy de matrimonio con un par de bigs de Lisa. Estoy comprando patrimonio pa' justificar la visa. Y aunque hable como cheto, mi cara te portación de rostro. Ni la plata me sacó el acento de nacer con poco. Hoy mato y muero en mi verdad. Tengo la virtud de sentirme bien conmigo, no hay cero que me saque del lugar. Soy mi propia luz, tengo de hermano al destino. No compro que en 200 años voy a ser un mito urbano. Con mi vida mal contada por adictos y cristianos. En estos tiempos el cielo está difícil para los humanos. Rancharemos con el diablo, soy jodido y escorpiano. Doble platino en un par de temas, ni te toco un piano. Soy un visero copado, un guachín explotado. No hablen de calle, sé cómo suena un corchazo, aunque eso les dicen disparo. Hoy mato y muero en mi verdad. Tengo la virtud de sentirme bien conmigo. No hay cero que me saque del lugar. Soy mi propia luz, tengo de hermano al destino. De arriba, en mi corazón hay luz, pero a veces tú tiras. Me dejes llevar, llama la adrenalina. El Nissan saltando, me dice buen día. Qué linda la ciudad, si miras desde arriba. En mi corazón hay luz, pero a veces tú tiras. Me dejes llevar, llama la adrenalina. El Nissan saltando, me dice buen día. Yo soñaba con matar al tranza, pero le prendieron fuego la casa. Sé que la gorra lo tiene re libre, pa' que le siga girando la plata. Usa Louis Vuitton, son morón de Mitre. Aldana cerrándome los bucines, pero humilde porque la fama te mata.
Hoy mato y muero en mi verdad. Tengo la virtud de sentirme bien conmigo. No hay cero que me saque del lugar. Soy mi propia luz.
Qué linda la ciudad. Si miras desde arriba, en mi corazón hay luz, pero a veces titila. Me dejes llevar, llama la adrenalina. El Nissan saltando, me dice.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mukete, Argentin.
RAE, Argentina au mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
E bem, amigos, agora já de encerrarmos o encontro de hoje em português pela emissora internacional da República Argentina. Aqui estivemos Julieta Gavão na locução e nos acompanhou na operação técnica o colega Santiago Conde. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Tenham todos um muito bom dia e que seja até amanhã.